Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33316172, informa a hora certa.
Das pras duas.
Estamos recebendo os secretários Fábio Branco, chefe da Casa Civil do governo Sartori, e Arthur Lemos, secretário de Minas e Energias. O secretário Arthur Lemos queria já fazer algumas observações no bloco anterior, eu empurrei para agora, então a bola está com o senhor.
Retomando o debate que tínhamos, a questão da votação pelo Congresso Nacional do Programa de Recuperação Fiscal, é importante que a gente também faça uma análise de qual é a intenção e qual é o fundamento, qual é a essência do projeto, né? A essência do projeto é que aqueles estados que não têm mais margem de buscar fontes de recursos, ele não possui mais margem, que se abra uma janela para que esses estados consigam, então, dentro de um planejamento de longo prazo e que se demonstre aonde quer chegar, conseguir obter esta abertura de janela, ou seja, também é legalizar esta abertura de janela que hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, não seria possível. Então, por exemplo, situações como a exigência de retirada das ações do Estado contra em face da União, isso não é essencialmente necessário para que se tenha essa possibilidade. Então, por isso que são situações que nossa compreensão é possível que isso seja retirado logo ali na frente, até por uma questão negocial. Também retomo uma questão que o secretário Fábio comentou, a questão das políticas públicas. O Estado, em determinado momento, ele passa a atuar numa inércia e se afasta um pouco das políticas públicas. Então, o que está se querendo fazer nesse exato momento é recuperar as políticas públicas, é fazer com que o Estado exerça qual é o seu papel original de construir políticas públicas, né? E no caso da Secretaria de Minas e Energia, algumas foram criadas desde o início do governo. Na gestão do deputado Lucas Redecker, se criou o Plano Energético do Estado, quer dizer, nunca tinha se mapeado e se demonstrado o que esse trabalho poderia e vai contribuir com o nosso planejamento de longo prazo. Outra questão, a gente focar muito na intenção e nos anseios e desejos dos Coredes, né, que são a sociedade se organizando e demonstrando quais são os seus interesses. Num determinado momento é para inclusão de consulta popular, mas aquilo que não vai para consulta popular, nós temos que, como gestores, absorver esta demanda e construir políticas públicas nesse sentido. Vamos lá, de 28 Coredes, 20 Coredes, ou seja, mais de 2/3 do Coredes, elencou como prioridade rede trifásica na produção, no setor produtivo, na pequena agricultura, agricultura familiar, enfim. E foi construída, então, uma política nesse sentido através da consulta popular, porque não é uma exigência da concessionária fazer esta obra, é um dever do consumidor, e o consumidor às vezes não tem fonte de recurso para isso. Então, através da consulta popular, está se criando essa política para a gente introduzir a rede com mais força no interior, e a gente conseguir dessa forma, concatenadamente, ampliar a arrecadação de ICMS, porque aumenta a produção, e da mesma forma a gente aumenta a arrecadação do Estado. Então, a gente está trabalhando para retomar a real essência do Estado, que é a criação de políticas públicas.
Agora, o senhor conversou com alguns jornalistas e talvez seja uma das pessoas do governo que esteja mais informado da situação da CE, da CRM e da Sulgás. O senhor tem feito as explanações do governo na tentativa, primeiro, de explicar a situação dessas empresas, e segundo, de tentar convencer os parlamentares nessa votação na Assembleia Legislativa. A CE, a CRM e a Sulgás têm situações distintas. Há pelo menos uma delas tem a questão de superávit, duas apresentam um déficit, mas elas são a médio prazo, não vou nem mencionar o longo aqui, de fato insustentáveis para o poder público. Secretário.
No caso da CE Distribuidora, eu digo que a curto prazo ela se torna insustentável, né? Mas antes de entrar no mérito das três companhias, é importante que se diga o que eu comentei no início, né? A governança corporativa que está se levando, né? Com total transparência de dados, e aos olhos de alguns pode parecer, estão denegrindo a imagem de determinadas empresas, estão desqualificando a empresa. Não, estamos sendo transparentes. Trago um exemplo rapidamente. Bendini, quando assume a Petrobras, passava por aquele início de tumulto, ele diz o seguinte: tem corrupção, e nós vamos fazer esse enfrentamento. O que, que aconteceu com as ações da Petrobras? O mercado entende que aquilo era transparente e as ações subiram. Depois acabou dando um desenrolar um pouco mais agravado. O que, que a presidente do BNDES faz neste momento? Quer dizer, o BNDES entra num foco de discussão também, de possibilidade de problemas de ordem de corrupção, e ela vem a público com total transparência mencionar que pode sim haver e vai ser trabalhado com total transparência. Então isso, na verdade, não é denegrir a imagem das empresas. E é isso que a gente está fazendo. A CE Distribuidora, quando eu digo que é curto prazo, ela conseguiu, este governo conseguiu com gestão, e chegou ao seu limite, porque agora a gente precisa começar a ampliar os investimentos para conseguir agregar maior valor, reverter uma dificuldade de qualidade de serviço que se tinha ao longo do tempo, certo? Os indicadores de duração e frequência de interrupção de energia são os melhores dos últimos 15 anos. E com base nesses números técnicos que se conseguiu a renovação. Aliás, que se não tivesse a renovação, nós estaríamos passando por esse problema já neste momento. Então, feita a renovação, a CE Distribuidora agregou para o seu patrimônio, de certa forma, o que lhe é de mais valioso, que é a concessão. E isto agora tem umas exigências, além das partes técnicas, tem exigências econômicas e financeiras. Então, neste primeiro ano, o acionista majoritário o Estado pode aportar recursos, e ainda a ANEEL ainda não manifestou qual é a monta desse recurso, mas trabalha-se com o limite de 800 milhões, o Estado não tem este recurso para aportar, e já a partir de 2017, este ano que nós passamos, a própria companhia tem que começar a cumprir algumas exigências técnicas, que são, por exemplo, o EBITDA zero, que ela gera de riqueza, fechar no zero. E a gente sabe que pelos números que ela apresenta, ela tem dificuldade e não vai fechar esse número. Então, tomando o primeiro amarelo, o segundo amarelo é o vermelho, e entrando num processo de caducidade, ela perde o que lhe é de mais valioso, que é a concessão. E o passivo acaba ficando para os seus acionistas. Nós, como representantes do acionista majoritário, que é o Estado, temos que, com total transparência, demonstrar isso para que a sociedade compreenda, e os deputados representantes da sociedade também fazer essa compreensão. Porque nós temos acionistas minoritários. E os acionistas minoritários, eles não têm o condão de repassar o controle acionário. E perdida a concessão, porque não foi repassado o controle acionário, com certeza o Estado pode ser compelido a ter que pagar outras indenizações para os seus acionistas minoritários. No caso da CE Geração Transmissão, ela teve nesse ano, no ano que se passou, uma receita extraordinária, que é o chamado indenização da RBSE, dos ativos de 2000, que inclusive está sub júdice. Então, foi lançado contabilmente e agora se discute se esse valor vai efetivamente entrar, porque algumas empresas e associações começaram a discutir se esse valor tem que ser suportado pelo consumidor. Então, não é algo cristalino que vai entrar nos caixas da empresa. E ela trabalha com concessões. Cada usina hidrelétrica é uma concessão. E terminando o período de concessões, em que pese ela possa exercer o seu direito de renovação, essas concessões podem ser licitadas novamente. E ela, como uma empresa privada, como uma empresa, ela tem que participar de licitações para ganhar esses empreendimentos. A CEMIG agora vai ter que participar de procedimento licitatório para conseguir manter as suas hidrelétricas. Mais à frente posso comentar também sobre CRM.
Muito bem, nós vamos ter que fazer agora o Guaíba Notícias. Agora, não posso deixar de fazer essa brincadeira aqui, porque tem um ouvinte que está querendo fazer uma intriga aqui com vocês, ó. Os secretários são muito melhores do que o governador. Está querendo criar uma intriga com o chefe.
Na verdade, eu queria só discordar dele.
Tá certo.
Dizer que o governador é muito, muito melhor que nós. Nós estamos aqui para ajudá-lo.
É uma boa resposta. Vem aí o Ricardo Ponte com o Guaíba Notícias, depois intervalo comercial. Já voltamos.